Jornal Câmara dos Deputados. Plenário deve votar regras para a criação de municípios em junho.
Comissão debate avanços na política nacional de resíduos sólidos.
Seguridade aprova projeto que cria o Vale Transporte Social.
A Comissão de Seguridade Social da Câmara aprovou a proposta que cria o Vale Transporte Social. Saiba mais detalhes sobre o novo benefício na matéria de Renata Torres, repórter da Rádio Câmara.
Famílias carentes poderão ter direito ao Vale Transporte Social para se deslocarem em sua cidade ou de uma cidade a outra. A Comissão de Seguridade Social da Câmara aprovou proposta que cria o Vale Transporte Social. Para ter direito ao benefício, as famílias terão que ser registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. O relator, deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná, recomendou a aprovação da proposta. Ele explica que o público-alvo do Vale Transporte Social são trabalhadores informais, como camelôs, por exemplo.
Nós sabemos que existe o Vale Transporte. O Vale Transporte é constituído para aquele que formalmente tem um emprego. E nós sabemos que informalmente há muitos trabalhadores que trabalham o dia inteiro sem ter um emprego fixo e na hora de ele ir até a sua casa o transporte acaba pesando muito. Então, para ele não diminuir a renda, ele acaba dormindo na rua. Então, o transporte social urbano é para cobrir essas necessidades e permitir que cidadãos e cidadãs que dormem hoje na rua por dificuldade de transporte vá até a sua casa.
Doutor Rosinha mudou o projeto original do deputado Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. O texto previa a inclusão do programa Vale Transporte Social no âmbito do Bolsa Família. Na opinião do relator, não é necessário associar formalmente os dois programas. Basta que seja utilizado o mesmo cadastro de potenciais beneficiários, ou seja, o CadÚnico. O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é um instrumento de identificação das famílias de baixa renda. Ele deve ser obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e integração de programas sociais do Governo Federal voltados ao atendimento desse público. Dr. Rosinha explica como o Vale Transporte Social vai funcionar no âmbito do CadÚnico.
O cadastro único é feito pelas prefeituras de todo o país, portanto é muito fácil de ser feito e será analisado a necessidade pela prefeitura e requisitado pela prefeitura e a União será responsável pelo pagamento.
O substitutivo do deputado Dr. Rosinha estabelece que o Vale Transporte Social poderá ser utilizado no sistema de transporte público coletivo urbano ou nas regiões metropolitanas, aglomerados urbanos, micro-regiões e regiões periféricas dos municípios em geral. A proposta ainda vai ser analisada pelas comissões de viação e transportes, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. De Brasília, Renata Torres.
Desenvolvimento Regional.
Na última sexta-feira, representantes do governo federal e lideranças políticas do Ceará se reuniram para buscar soluções que minimizem os prejuízos causados pela seca. Mauro Benevides, do PMDB, garantiu que a União não vai medir esforços para reduzir os danos dos agricultores cearenses.
A garantia da subvenção de R$12 por tonelada de cana para os pequenos produtores das regiões Norte e Nordeste foi elogiada por Renan Filho, do PMDB de Alagoas. Ele afirmou que a seca que assola os estados nordestinos já comprometeu 40% da produção de cana-de-açúcar.
Marcon, do PT Gaúcho, elogiou os programas do governo que beneficiam a população carente, como o Bolsa Família e o Brasil Carinhoso. Apesar das críticas da oposição às políticas de combate à miséria, o deputado frisou que o governo tem agido com firmeza e consistência na defesa desses programas.
Após chamar de criminosos os boatos que circularam nas redes sociais sobre a suspensão do benefício do programa Bolsa Família, Simão Cecim, do PP Fluminense, solidarizou-se com o governo pelo projeto social que, segundo ele, atende mais de 13 milhões de famílias.
Economia.
Maurício Quintela Lessa, do PR de Alagoas, considerou a compra da refinaria americana de Pasadena pela Petrobras como uma negociação suspeita.
De acordo com Maurício Quintela Lessa, é necessário esclarecer por que em 2006 a refinaria valia US$46 milhões e em 2011 a Petrobras pagou o preço supervalorizado de US$1 bilhão e 200 milhões.
O governo anunciou que vai antecipar para outubro o primeiro leilão do pré-sal no litoral paulista. Edson Santos, do PT Fluminense, acredita que a produção do petróleo brasileiro vai dobrar com a nova exploração.
Edson Santos também elogiou a evolução da indústria naval no Brasil com a construção de navios e plataformas petrolíferas. O deputado afirmou que só em Pernambuco o setor vai gerar 54 mil novos empregos.
Preocupado com a tentativa do governo federal de privatizar a Eletrobras no Piauí, Assis Carvalho do PT fez um apelo ao executivo para rever a decisão. Ele afirmou que o ato vai prejudicar a empresa pública e todo o sistema elétrico no estado piauiense.
Agricultura.
Assis Belo, do PCdoB, participou de seminários sobre desenvolvimento sustentável que discutiu com pequenos agricultores gaúchos a produção aliada à preservação do meio ambiente. Ele acredita que a iniciativa contribuiu para otimizar as atividades do segmento sem comprometer os recursos naturais.
Representantes do governo baiano realizaram em Salvador reunião com trabalhadores da cacauicultura. Geraldo Simões, do PT, relatou que durante o encontro foi debatida a metodologia para o manejo da produção de cacau no sistema Cabruca. Ele explicou que o mecanismo busca a redução de custo e o aumento da produção.
Segurança Pública.
Em 18 de maio foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Para a Benedita da Silva, do PT Fluminense, o tráfico de pessoas representa um estímulo a esse tipo de crime, que deve ser combatido para preservar a dignidade dos menores brasileiros.
Carmen Zanotto, do PPS catarinense, destacou os trabalhos realizados pela CPI de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, que tem como objetivo investigar e identificar os criminosos que agem contra brasileiros indefesos.
O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi registrado por Ronaldo Benedetti, do PMDB catarinense. O deputado alertou que, além dos segmentos da segurança pública, todos os brasileiros têm a obrigação de defender os menores contra maus tratos no Brasil.
As Forças Armadas estão realizando mais uma edição da Operação Ágata, que visa coibir o tráfico de armas, munições e de drogas nas fronteiras. Professor Sérgio de Oliveira, do PSC, destacou a importância da iniciativa, mas questionou o exagero de alguns procedimentos que, segundo ele, têm prejudicado a imagem do destino turístico de Foz do Iguaçu.
Iris de Araújo, do PMDB, cobrou a investigação das denúncias de que membros do governo de Goiás estariam envolvidos em esquemas de corrupção e de exploração de jogos ilegais. A parlamentar cobrou maior transparência na revelação dos nomes dos acusados de irregularidades e punição exemplar para os envolvidos no esquema.
Na última quinta-feira, um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de armazenamento de combustível em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Onofre Santo Agostinho, do PSD catarinense, lamentou o acidente e cobrou nova regulamentação que afaste esse tipo de estabelecimento das áreas urbanas.
Justiça.
Para Luiz Couto, do PT da Paraíba, as comissões da verdade instaladas em vários países representam um importante instrumento de apuração de abusos e violações dos direitos humanos. Ele salientou que a Comissão da Verdade no Brasil mereceu citação em publicação da Anistia Internacional pelo trabalho que vem realizando.
A PEC, que cria tribunais regionais federais nos estados da Bahia, Amazonas, Paraná e Minas Gerais, aguarda a promulgação pelo presidente do Congresso, Renan Calheiros, há quase 2 meses. A Mauri Teixeira, do PT baiano, criticou a demora, lembrando que um projeto aprovado em plenário não pode esperar tanto tempo para entrar em vigor.
Na opinião de Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, a sociedade está preocupada com a crise institucional entre os poderes da República. Para o deputado, o Brasil precisa fortalecer suas instituições. Ele frisou que a falta de autonomia ou o amordaçamento das instituições representa um retrocesso da cidadania.
O crescimento do crime organizado no Brasil preocupa Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais. O parlamentar defendeu a aprovação da proposta que cria a Polícia Penal, que, entre outros avanços, prevê a capacitação dos agentes penitenciários que convivem com apenados.
A transferência de funcionários do antigo território de Rondônia para os quadros da União foi um compromisso assumido pelo governo federal em 2009. Entretanto, segundo Moreira Mendes, do PSD, até o momento nada aconteceu, apesar de uma emenda constitucional ter sido promulgada também em 2009.
A Câmara deve votar ainda este mês o segundo turno da proposta que transfere os servidores do ex-território de Roraima para os quadros da União. Ao defender a aprovação da matéria, Márcio Junqueira, do DEM, argumentou que cerca de 3 mil funcionários vivem há mais de 10 anos na expectativa da aprovação da matéria.
Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, criticou o editorial da revista Isto É, que, segundo ele, afirma que os deputados federais não obedecem às pautas estipuladas pelo governo. O parlamentar argumentou que vota projetos em defesa dos interesses do Brasil e não por acordo com o Poder Executivo.
Está prevista para o próximo dia 4 de junho a votação em plenário do projeto de lei complementar do Senado que estabelece regras para a criação de novos municípios.
Saiba mais detalhes sobre a matéria na reportagem de Lara Rage, jornalista da Agência Câmara.
A criação de novos municípios está proibida desde 1996, quando a emenda constitucional 15 foi aprovada, exigindo uma lei federal para regulamentar a criação de novos municípios. Até então, as próprias assembleias legislativas estaduais estabeleciam os critérios para essa criação. O coordenador da Frente Parlamentar Mista de Apoio à Criação de Novos Municípios, deputado José Augusto Maia, do PTB de Pernambuco, explica que, antes da aprovação da emenda, municípios foram criados desordenadamente, alguns sem condições de subsistência. Algumas cidades foram criadas com apenas 800 habitantes. A proposta estabelece critérios mais rígidos para a criação de municípios. Entre eles, a realização de estudo de viabilidade municipal e de consulta prévia às populações envolvidas por meio de plebiscito. José Augusto Maia explica que para a emancipação a população do novo município deverá ser igual ou superior a 6 mil habitantes nas regiões Norte e Centro-Oeste, 8.500 habitantes no Nordeste e 12 mil no Sul e Sudeste. Além disso, o deputado informa que a Assembleia Legislativa avaliará as condições econômicas de subsistência do município.
É que o distrito vai ter que provar que tem condições econômicas de se tornar cidade. Não pode ser um distrito só porque ele tem a população do dormitório, que não tem atividade comercial, que não tem atividade industrial, que não tem nada. Ele não vai passar, porque ele tem que ter vida própria para poder sobreviver.
José Augusto explica que com os novos critérios, cerca de 150 novas cidades poderão ser criadas no Brasil.
Na farra do passado, faziam de qualquer jeito. Já tinham 800 municípios querendo se emancipar. Com essa lei hoje, talvez tenha 150 municípios no Brasil que tenha condições de pedir pela população, mas ele vai passar o crivo da questão econômica e pode ser que ainda seja resumido ainda mais.
Como estabelece a Constituição, um projeto de lei complementar precisa ser aprovado por mais da metade dos deputados, ou seja, precisa ter 257 votos favoráveis. O governo apoia a proposta. De Brasília, Lara Rage.
Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, defendeu a emancipação política dos distritos de Isacolândia e Rajada, ambos pertencentes à cidade de Petrolina. O parlamentar ressaltou a importância dos desmembramentos e cobrou celeridade do Congresso na aprovação do projeto que regulamenta a criação de municípios no país.
Ao manifestar apoio à emancipação de novos municípios, Padre Tom, do PT, destacou que a matéria é de interesse de distritos de Rondônia, como Extrema e Tarilândia. O deputado ainda manifestou-se a favor da contratação de médicos estrangeiros para melhorar o atendimento de regiões carentes.
Também Augusto Coutinho, do DEM pernambucano, defendeu a emancipação de municípios. O deputado entende que a iniciativa constitui um compromisso do parlamento com regiões que precisam de incentivos para estimular o desenvolvimento social e econômico.
Educação.
Dados citados por professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM do Tocantins, apontam que no Brasil ainda existem quase 540 mil crianças fora da escola. Para deputado, o governo precisa priorizar a universalização do atendimento escolar, além de definir objetivos de aprendizagem para cada ano e cada região.
Além disso, Dorinha Rezende ressaltou que é necessário estar atento às comunidades quilombolas e indígenas, que, segundo a parlamentar, apresentam índices precários de aprendizagem. A deputada defendeu a aprovação do Plano Nacional de Educação para ampliar o acesso e a qualidade do ensino brasileiro.
Ciência e tecnologia.
Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, solicitou à mesa diretora que coloque em pauta a apreciação do projeto que trata do Marco Civil da Internet. O parlamentar justificou que a proposta, que incorporou sugestões populares, foi amplamente debatida e está pronta para ser votada.
A proteção à privacidade do internauta e a neutralidade da rede são os principais pontos da proposta, enfatizou Alessandro Molon. Com a aprovação do Marco Civil da Internet, o Brasil, nas palavras do parlamentar, poderá se tornar referência em legislação da Internet.
Esporte.
É Edinho Bez, do PMDB, cumprimentou o Criciúma pela conquista do Campeonato Catarinense de Futebol em partida contra o rival Chapecó. Ele lembrou que este foi o 10º título da história do clube no Campeonato Estadual.
Saúde.
A decisão do governo de contratar médicos estrangeiros para suprir a carência desses profissionais no Brasil foi elogiada por Giovanni Cherini, do PDT gaúcho. Segundo ele, a medida deve ser adotada até que mais faculdades de medicina sejam criadas no país para atender a demanda da população.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara debate nesta terça-feira os avanços da implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Foram convidados para participar da audiência pública representantes do setor público e dos empresários.
A repórter da Rádio Câmara, Marise Lugulo, traz mais detalhes sobre o assunto.
A lei de 2010, que estabelece a política de resíduos sólidos, prevê a implantação da coleta seletiva e o fim dos lixões em todos os municípios até agosto de 2014. Recentemente, em encontro na Câmara dos Deputados, prefeitos de todo o país pediram prazo maior para pôr em prática o que estipula a legislação. O debate na Câmara vai focar em dois pontos. O primeiro deles é a implantação do sistema de logística reversa, que é dar tratamento ambientalmente adequado aos resíduos de alguns setores produtivos. O segundo ponto é o cumprimento dos planos de gestão por parte da União, dos estados e dos municípios. O deputado Guilherme Campos, do PSD de São Paulo, um dos autores do pedido para a realização da audiência, considera que há demora no cumprimento da lei.
Está havendo uma demora na aplicação dessa lei pelos diversos setores envolvidos. E nessa demora da aplicação, o parlamento está produzindo diversos projetos de lei referente ao tema. Então nós estamos tendo aí um descasamento entre aquilo que foi aprovado e precisa ser aplicado e aquilo que está sendo produzido dentro da casa, causando aí uma insegurança por parte de todos os setores envolvidos.
Além da realização do debate sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o deputado Guilherme Campos sugere a criação de um grupo de trabalho dentro da Comissão de Desenvolvimento Econômico para dar continuidade às discussões a respeito do tema. Ele quer saber como novas proposições legislativas poderão apoiar os instrumentos já em implantação ou encontrar soluções para as dificuldades apontadas pelos setores envolvidos. De Brasília, Marise Lugulo.
Votação.
O plenário abriu sessão extraordinária às 18 horas para votar duas medidas provisórias que perdem a validade no dia 3 de junho e precisam ser votadas também pelo Senado.
A medida provisória 601 de 2012 estende os benefícios fiscais da desoneração da folha de pagamento aos setores da construção civil, do comércio varejista, de serviços navais e de outros produtos.
Já a MP 605 de 2013 permite o uso de recursos da conta de desenvolvimento energético para compensar descontos concedidos a alguns setores na estrutura tarifária e viabilizar a redução da conta de luz vigente desde janeiro deste ano.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
A Constituição determina que o TCU aprecie as contas anuais do presidente da República. Nesta quarta-feira, em Brasília, serão avaliadas as contas de 2012 da presidente Dilma Rousseff. Esse trabalho técnico serve de base para a decisão do Congresso Nacional. Ou seja, a partir do parecer prévio do TCU, os parlamentares poderão decidir pela aprovação, com ou sem ressalvas, e até mesmo pela não aprovação das contas da presidente da República. A análise do Tribunal de Contas da União é realizada desde 1934. Trata-se de diagnóstico da situação nacional, que busca não apenas verificar quais são os problemas, mas apontar as possíveis soluções. Este ano, o relator das contas do governo no âmbito do TCU é o ministro José Jorge, que escolheu como tema de destaque o crescimento inclusivo.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.